Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o intestino. Intestino que é um órgão que normalmente a gente tem pouca lembrança dele, só quando existe uma situação grave, mas que é extremamente importante dentro do corpo humano. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui conosco a coloproctologista doutora Aline Amaro. Doutora Aline, tudo bem?
Oi, Humberto, tudo bem? Obrigado pelo convite aí para participar e conversar um pouquinho sobre exatamente isso, uma coisa tão importante, mas que a gente sempre deixa em segundo plano, né?
Pois é, doutora Aline, eu estava lembrando que há alguns anos, quando se pensava em intestino, pelo menos entre os leigos, né? A noção era de que era um órgão, assim, basicamente, que absorvia substâncias, absorvia água, e era basicamente um canal de saída para o que o corpo não ia aproveitar. Mas essa ideia simplista obsoleta, já ficou superada.
Né?
E ele é muito mais complexo hoje, inclusive com muitas pesquisas sobre ele, né?
Hoje em dia, a gente já até, principalmente os proctologistas, nós chamamos o intestino de segundo cérebro mesmo. Porque, para você ter uma ideia, ele tem mais neurônios do que qualquer outro órgão do corpo, exceto o cérebro, óbvio. Mas ele é muito além do que uma via de saída, que também é muito importante, porque quando não funciona, também dá muito problema.
Pois é.
Mas ele vai muito além disso e ele tem reflexo como um todo em todo o funcionamento do nosso corpo, justamente por essa questão de tantos neurônios que existem e produção de neurotransmissores nele.
Pois é, impressionante isso, né, doutora Aline? Quando se falava em neurônios, a gente sempre associava cérebro e fim de papo. Agora, essa descoberta de que neurônios existem no intestino em quantidade significativa mostra que essa ligação entre o cérebro e o intestino tem todo sentido, né?
Todo sentido. E outra coisa muito bacana também que a gente vê na rotina e na prática do dia a dia é que, por exemplo, um neurotransmissor, que é o que a gente chama de serotonina, que é conhecido como neurotransmissor, a substância da felicidade e do bem-estar, a maior parte do que circula no nosso corpo é produzido pelo intestino. Então, literalmente, se seu intestino ele não está saudável, não está com um funcionamento adequado, você tem reflexo até em parte psiquiátricas, psicológicas, em sensação de bem-estar, etc., sabe? Então, isso é muito bacana da gente explorar e passar esse conceito aí para frente, para a gente ir entendendo um pouquinho mais sobre esse órgão, né?
Pois é, inclusive aí a gente sai um pouco do senso comum, porque era engraçado, né, se dizer assim, ah, fulano não está bem, mas ele está também constipado, então ele está mal-humorado por causa disso. Parecia que era uma crendice, que era uma coisa que não tinha nada a ver. Hoje se vê que, pelo contrário, isso não tem nada de crendice, é bastante razoável, né?
Com certeza, e quem tem constipação sente isso na pele. Acontece muitas vezes de pessoas que não são constipadas, mas, por exemplo, vai para uma viagem e o intestino para, isso é clássico. Eu viajo, meu intestino para de funcionar. E aí você tem um mal-estar mesmo, ou você acaba tendo enfim, não curtindo aquele período por um simples fato, que a gente até brinca de estar literalmente enfesado, né? Porque é sensação de bem-estar mesmo, é hormônio, é neurotransmissor que está sendo produzido e que tem toda a relação mesmo, por isso que a gente sente esse reflexo.
Inclusive está guardando o lixo que o corpo gostaria de botar para fora, né?
E quando esse intestino não funciona também, tem fezes lá dentro que estão sendo formadas, ele vai ressecando e vai sugando, a gente diz, sugando água daquele bolo fecalvo e vai fazendo outros problemas para frente também, na hora mesmo de saída, gerando problemas ali no canal anal, como hemorroidas, sangramento, etc. Né? Então é um ciclo que tem que estar bem ajustado para a gente sentir esse bem-estar como um todo.
Pois aí acontecia, doutora Aline, o contrário também, né? Que era o seguinte, as pessoas, tem gente que ficou nervosa, aparece diarreia. E isso sempre dizia assim, não, isso é psicológico. Com essa ligação cérebro-intestino, ficou muito mais complicado de analisar esse caso, né?
E justamente, é igual, eu faço a comparação com os meus pacientes, ah, quando você é criança e você tem uma competição de natação, te dá uma diarreia antes, o que a gente vê muito hoje no adulto, no adulto jovem, na pessoa mais velha, são esses gatilhos de nervosismo, mas de dia a dia, de estresse, de ansiedade, né? Que geram problemas intestinais, principalmente com diarreia. Hoje em dia nós temos já bem estabelecido o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, que realmente existe esse, uma exacerbação, uma hipersensibilidade desse eixo intestino-cérebro, gerando sintomas que vão além do controle gastrointestinal. Então é até um paciente que a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar, porque não adianta eu olhar só o sintoma de intestino solto se eu não tratar a base do problema, que é já algum componente ou uma ansiedade, uma depressão, que tem influência direta, e muitas vezes a gente fica olhando só para a questão da diarreia, mas que a gente tem que olhar o paciente como um todo para conseguir um resultado satisfatório.
Não, e que isso mostra que existe só existia antes o sintoma, agora existem problemas que são associados. A pesquisa demorou um pouco, não foi?
Demorou bastante, né? Para a gente ter isso aí já aceito na sociedade e na comunidade médica mesmo, né?
É verdade. E, doutora Aline, eu fiquei impressionado também porque essa questão da microbiota intestinal é uma coisa que surgiu tem pouco tempo, quer dizer, pelo menos para os leigos, né? Uhum. E ela é muito, muito importante, né?
Ela é muito importante. Nossa microbiota intestinal, eu digo que são formados por zilhões de bactérias. E é interessante entender que existem bactérias boas e bactérias ruins, que também são necessárias. Mas eles têm que estar em equilíbrio. O que a gente vê muito hoje na prática, e acho que não tem um dia que eu não atenda um paciente que tem sintomas de desconforto abdominal, de estufamento, aquele paciente que toma um copo de água pela manhã e já tem a sensação de barriga inchada, independente da alimentação, junto com estresse, medicamento, a nossa própria alimentação, e gera um desequilíbrio dessa flora intestinal. A gente até tem hoje já, como diagnóstico mesmo, uma disbiose, um supercrescimento bacteriano, que é quando eu tenho o crescimento dessas bactérias, entre aspas, ruins, sobrepondo as bactérias benéficas. E a gente tem sintomas como um todo. A gente pode ter sintomas de pele, sintomas de pioras de doenças autoimunes e N coisas aí atreladas a essa alteração de flora intestinal.
E, doutora Aline, a senhora, quando vê alguém que chega no seu consultório e diz assim, eu estava tomando antibiótico, e a pessoa, quando a senhora questiona, ela diz assim, não, eu tomo porque apareceu tal sintoma, eu imagino que para a senhora deve ser algo assim de arrepiar, né? Porque para a microbiota deve ser um impacto danado, né?
E principalmente, muitas vezes, sem prescrição médica, tem antibiótico antigo em casa e aí usa, ou paciente que tem resistência e teve que usar vários antibióticos, isso tem um reflexo, assim, direto. Não é de rotina a gente fazer uma reposição de flora intestinal em todo santo paciente que usa antibiótico, mas a gente tem que individualizar. Em alguns pacientes, a gente já até sabe que vai entrar com antibiótico, a gente entra com uma reposição de flora intestinal junto, muitas vezes ajustando alimentação, etc., para tentar reduzir o dano aí nessa flora intestinal. Não é uma regra, mas é muito comum de acontecer.
Pois é, doutora Aline, eu estava vendo, inclusive, que existe preocupação, até estudos, com relação a transplante dessa flora intestinal para caso de pessoas que não têm a variedade ou que têm um desequilíbrio muito forte, né?
Isso, parece engraçado, mas hoje em dia existe transplante fecal, justamente em pacientes que a gente não consegue reestabelecer essa flora intestinal e a gente precisa populacionar ali com bactérias boas, etc. E a melhor forma, é estranho, mas a melhor forma é pegando bactérias já de outro intestino que já fazem a flora intestinal boa e saudável e colocando nesse intestino doente que precisa dessa reposição. Não é algo frequente, não é uma rotina, mas já existe sim estudos e realmente a prática disso aí.
Pois é, doutora Aline, e eu estava vendo também uma ligação direta entre esse desequilíbrio da microbiota e surgimento de transtornos mentais ou agravamento dos quadros, né?
Uhum. Doenças psicológicas e psiquiátricas têm influência direta e doenças autoimunes. Hoje também estudos já mostram que doenças autoimunes é aquilo que a gente fala, até algumas pessoas até acabam radical, toda doença autoimune inicia no intestino, mas não é bem isso, mas a gente vê que esses pacientes com doença autoimune tendem a ter um intestino inflamado, desregulado, uma microbiota alterada, que a gente precisa justamente desse acompanhamento multidisciplinar que beneficia muito o nosso paciente.
Pois é, eu imagino que também tem muita coisa nova que vem por aí, né? Porque eu estava vendo uma entrevista de uma pesquisadora da USP e ela dizendo, a gente hoje tem um foco muito grande nas bactérias da flora intestinal, mas além das bactérias, você tem vírus, fungos, arqueias, você tem outros componentes que ainda não foram avaliados, né?
Estudado, exato.
Então deve vir muita coisa nova por aí, né?
Mas a gente já tem estudos sobre a questão de cândida, mulher com candidíase de repetição, que é uma doença que a gente pensa que é exclusivamente de ginecologista, mas no meu consultório hoje em dia, principalmente em parceria com uma nutricionista, a gente faz protocolos para tratamento de cândida de repetição, porque a gente já tem estudos que mostram que tem uma influência direta com uma alteração de flora intestinal. Então é outra coisa que às vezes a gente fica pensando muito, não, então não é do prócto, não tem a ver com o intestino, mas já tem literatura vasta aí mostrando essa relação.
Pois é, eu vi até uma notícia de que já se estaria fazendo uma ligação entre a origem do Parkinson e esse desequilíbrio da flora intestinal.
Tem estudos, né? em andamento aí sobre isso, sim, até relação com autismo e outras coisas.
Pois é, de que haveria uma variedade menor, por exemplo, no caso dos autistas, que haveria uma variedade menor da composição da flora e que isso eles estão buscando saber se o efeito disso, dessa redução, é igual em todos os pacientes, porque o autismo tem esse problema de que muitos casos são graus e cada um acaba sendo uma coisa diferente da outra, né? Embora esteja no mesmo guarda-chuva.
E se a gente conseguir provar, é um jeito de, às vezes, minimizar o grau, melhorar sintomas, etc. Então, é um mundo vasto aí, amplo, vai sair muita coisa, muito estudo, para melhorar nossa qualidade de vida com coisas relacionadas ao nosso trato gastrointestinal como um todo.
E, doutora Aline, no caso de prevenção e de preocupação com esse intestino funcionando da maneira adequada, o que a senhora recomenda como medida que seja preventiva, que possa... Porque a gente normalmente tem associação só com câncer, né? Mas existem outros problemas também. Qual é a avaliação que a senhora acha?
O que a gente diz, assim, para você ter uma vida intestinal saudável, existem alguns pilares, tá? Mesmo no paciente que nunca teve nada, o que deve fazer aí para a gente tentar manter esse intestino saudável ao longo da vida, são basicamente três pilares que a gente entra aí com alimentação. Então, mas o que, que eu devo comer? Não é um alimento específico, mas a gente precisa ter uma dieta muito rica em fibras. E eu gosto muito de uma frase que a gente fala que é desembale menos e descasque mais. Essa frase diz um pouco sobre a nossa alimentação. Hoje em dia a gente tem muito processados, ultraprocessados na nossa rotina. Isso influencia a longo prazo nossa flora intestinal, nosso corpo como um todo. O brasileiro come muita carne vermelha. A OMS já definiu que o que a gente entra não precisa retirar a carne vermelha, mas a orientação da OMS é que a gente tenha um consumo semanal de 500 gramas de carne vermelha por semana. O brasileiro come muito mais do que isso, então tentar intercalar aí com carne branca, com outros tipos de proteína. A questão de água, tá? A gente esquece de tomar água, tem gente que fala que não consegue tomar água, mas é porque não é uma prioridade, né?
É verdade.
Então a água, eu digo que é o remédio mais barato e funciona para o corpo inteiro. Então é muito importante a gente ter aí um cálculo, a gente calcula hoje em dia 35 ml por quilo de peso, mais ou menos, para você saber o tanto de água que você tem que tomar por dia. E exercício físico. O sedentarismo é um problema mundial que aí gera outras coisas como obesidade, etc. Mas se o corpo não se movimenta, o seu intestino, a sua saúde intestinal, ela também aí está em risco e é um fator de risco a mais. E aí quando a gente fala de exames de prevenção, o que a gente tem é a videocolonoscopia, que a gente ainda está... Devia ser uma campanha muito grande, mas a gente ainda tem algo muito lento, muitos pacientes ainda não sabem, que é um exame obrigatório de rastreio e prevenção de câncer colorretal a partir de 45 anos para todos os pacientes, homens ou mulheres, mesmo assintomáticos e sem histórico na família. Pacientes com alto risco, eles entram em outra idade, até fazem esse exame antes, mas 45 anos, exame preventivo de rotina para todo mundo. Então isso é muito importante a gente conseguir espalhar também essa informação, porque muito paciente não faz, acaba diagnosticando algo já mais avançado, até um câncer mesmo, mas esse exame nunca foi pedido. Então, assim, é algo que a gente precisa trabalhar nessa campanha de informação aí.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Aline Amaro, que é coloproctologista e que conversou conosco hoje sobre a questão do intestino. Muito obrigado, doutora Aline.
Eu que agradeço pelo convite, Humberto. Foi um prazer.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordeRisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco. Um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.